Não acenavam, não sorriam. Pareciam sufocados, não somente por piedade, mas por uma confusa reserva que selava as suas bocas e julgava os seus olhos ante o cenário funesto. Era a mesma vergonha conhecida por nós, a que nos esmagava após as seleções e todas as vezes que devíamos assistir ao ultraje ou suportá-la. A vergonha que os alemães não conheceram, aquela que o justo experimenta ante a culpa cometida por outrem. E se aflige que persista, que tenha sido introduzida irrevogavelmente no mundo das coisas que existem, e que sua boa vontade tenha sido nula ou escassa, e não lhe tenha servido de defesa. Olá, meu nome é Elô, sejam muito bem-vindos ao Projeto Primo. Depois de todo esse tempo, né, desde 2019 que a gente começou esse podcast, desde 2019 que eu tenho feito esses áudios e gravado tudo isso, né? Mesmo com o hiato de quase 3 anos, finalmente a gente vai começar hoje, oficialmente, a análise do segundo livro de Primo Levi, o meu livro de Primo Levi favorito. Então, vocês vão perceber, provavelmente, eu vou ficar mais emocionada nos episódios e vai existir talvez uma diferença entre a gravação original e de Este Um Homem e a gravação da Trégua. Eu já faço meia culpa sobre isso. Eu sei que provavelmente isso vai acontecer. É muito difícil eu me afastar de uma análise da Trégua, porque foi exatamente o livro que eu analisei no meu mestrado, o livro de Primo Levi que eu já li mais de 10 a 15 vezes, ou eu já perdi as contas, na verdade, de quantas vezes eu li esse livro desde 2010. Então, hoje a gente vai fazer um episódio talvez um pouco mais curto do que os episódios anteriores, porque a gente vai dar uma introdução à Trégua, né? O que é que esse livro é, como ele foi escrito, qual foi o processo de escrita dele. Ele vai se diferenciar em muitas questões de É Isto Um Homem. Ele vai ser um livro muito diferente. Então, hoje a gente vai acompanhar esse caminho inicial da Trégua, esse primeiro percurso, para a partir dos próximos episódios a gente conseguir efetivamente compreender e adentrar o livro, né? A sua narrativa, a construção dos personagens, e entender quem é este Primo Levi que escreve a Trégua alguns bons anos depois da publicação de Este Homem. Quando o Primo escreve Este Homem, né, quando ele eventualmente é publicado em 1947, e ele fala que o livro foi escrito com amor e com fúria, ele é um fracasso de vendas. A gente já comentou sobre isso nos episódios anteriores, inclusive, né? Ele é rejeitado pela maior casa editorial de Torino, né, a Einaudi, e ele é publicado numa edição de 2 mil cópias. E por mais que a crítica até gostasse, né, alguns personagens, alguns críticos tiverem efetivamente gostado do livro, ele é um livro que é completamente ignorado. Ele não faz sucesso, ele é rejeitado. E as poucas vendas do livro faz com que Primo chegue à conclusão de que aquilo não ia fazer sentido para ele, que aquilo não era uma carreira a seguir. Então ele eventualmente se casa, tem filhos e vai seguir carreira como químico. Eventualmente, ainda na década de 40 e 50, os livros dele, né, o livro dele, Este Homem, passa a ser traduzido tanto para o inglês quanto para o alemão, o que foi um processo muito difícil, mas ao mesmo tempo faz com que Primo volte mais uma vez a, de certo modo, se dedicar à literatura. Porque o que acontece? Enquanto ele termina Este Homem, né, quando ele termina a escrita de Este Homem, ele começa um segundo livro automaticamente depois, essa continuação de Este Homem, a partir do momento que ele é libertado. Só que pela falta de interesse nas pessoas, pela falta de interesse naqueles representantes de editoras, então aquilo não faz sentido para ele continuar. Ele acaba abandonando essa narrativa seguinte, essa continuação de É Isto Um Homem. E o tempo passa. Em 1955, é aberta uma exposição que vai falar sobre os 10 anos da libertação de Auschwitz. E dentro dessa exposição, parte dessa exposição, Primo Levi é chamado para participar e ele vai conhecer estudantes de escolas, ele passa a ser convidado para ir para essas escolas. para participar de eventos e de palestras. E a partir disso é quando volta o interesse pela narrativa dele, só, como eu disse, 10 anos depois. E, eventualmente, a Einaudi entra em contato com o Primo e pede para que seja refeita ou republicado Este Homem. O Paolo Serini, que era consultor da Einaudi na época, disse que era um escândalo que Este Homem estivesse guardado num armazém em Florença. E era hora de que isso fosse refeito, que isso fosse republicado. Então, o Giulio Einaudi, em 1955, descobriu, pensou, revisitou essa ideia de republicar Este Homem. E a partir dessa republicação de Este Homem, esse livro ele se transforma na versão de Este Homem que a gente conhece hoje em dia. São adicionados novos capítulos, novos personagens e, depois de 20 anos, no 20º aniversário das leis raciais do Mussolini, em junho de 1958, Este Homem é publicado e esgota apenas 6 meses depois. Então, ele vai adicionando novos apêndices, inclusive para a edição escolar. E o interesse do público não diminui. O que significa que agora, depois de ser ignorado por tantos anos, Primo está mais uma vez relevante enquanto autor e relevante enquanto sobrevivente. Isso cria uma nova versão, uma atualização no desejo que ele tinha de escrever aquele segundo livro. Então, em 1961, Primo decide que é hora de voltar para aquela narrativa que ele começa a escrever em 1947. Essa narrativa, essa ideia de escrever sobre esse processo de volta que ele teve, né, do momento que ele é liberto pelos russos até o momento que ele chega a Turim, que foi um percurso que ele passou cerca de 10 meses em viagem. Não foi um percurso linear, muito pelo contrário. Quando a gente for fazendo a análise nos próximos episódios, a gente vai perceber o que isso quer dizer. Enquanto essa narrativa ela não é um espaço geográfico linear, a gente vai ter uma descoberta de uma nova Europa. Então, ele contava essas histórias e, de certo modo, essas aventuras que ele passava para conhecidos, para amigos, em festas, em bares. Então, ele basicamente contava essa história para qualquer pessoa que tivesse interesse de ouvir. E ele repetia essa história e as pessoas ficavam muito fascinadas por essa história. As pessoas tinham muita vontade de ouvir mais e entender mais sobre aquilo tudo que ele tinha passado. Então, ele repetia com tanta frequência, e quando ele começa a escrever o livro já em 1961 e conclui em 1962, ele manda para vários amigos dele, vários colegas que já tinham ouvido essa história algumas vezes. Então ele manda para o Guido Dávido Bonino, ele manda para o Giulio Bolatti, ele manda para o Ítalo Calvino, alguns dos autores e críticos literários que ele conhecia e que já tinham eventualmente ouvido essa história, para que eles ouçam e leiam o que ele queria dizer, para que aquilo tivesse a linguagem mais clara possível. E ele faz isso, ele fala sobre isso eventualmente também, citando o Primo numa das numa num texto que está na biografia escrita pela Miriam Anisimov. Quando escrevi A Trégua, escolhi a linguagem mais clara possível, na esperança de que a informação viesse sem distorção para o leitor, que comprando meus livros está fazendo um contrato comigo. Seria uma fraude comercial não dar a ele o que ele esperava e uma descortesia escrever de uma forma que ele não entendia. Por essas razões, eu imponho a clareza máxima e a maior concisão sobre mim. Então, quando ele vai escrever A Trégua, ele cria essa relação de clareza com o leitor que ele já, na verdade, mantinha desde Este Homem. A gente percebe que Este Homem é uma narrativa clara, tão honesta, e a gente fala sobre isso, né? Eu falei sobre isso nos episódios anteriores, enquanto Este Homem percebesse como um tratado sobre a humanidade, sobre a existência do homem. Então ele adiciona mais uma camada de clareza na narrativa da Trégua. Então você vai ter mais personagens, uma construção de um cenário muito maior. Quando a gente entende o Lager como o universo a si mesmo, como o mundo a si mesmo, a gente agora vai ter efetivamente a Europa, o mundo, as linhas de trem, as cidades destruídas, os países pelo caminho. A trégua ele vai apresentar para a gente essa odisseia, né, esse espaço de percurso que ele vai fazer durante esses 10 meses. E é interessante perceber que os dois livros eles têm basicamente uma duração muito semelhante. A Este Homem se passa em aproximadamente 1 ano, A Trégua se passa em aproximadamente 10 meses. Então são 2 anos da vida de Primo narrados em livros, em duas situações automaticamente opostas, porque uma ele está preso e a outra ele está livre, mas ao mesmo tempo extremamente conectados. Não existe uma leitura de um sem o outro, por assim dizer. Os livros estão automaticamente vinculados um ao outro, mesmo com a distância de muitos anos entre a escrita de um e de outro, mesmo com tanto tempo e a diferença de personagem, a diferença de ator, a própria maturidade dos anos, né? Ele escreve Este Homem, ele não tinha filhos, ele não era casado ainda, então tudo ainda era muito novo, tudo ainda era muito recente. Ele já escreve A Trégua como um homem adulto, com 2 filhos, casado, com 1 emprego. Isso afeta também a própria experiência dele enquanto narrador. Ao contrário de Este Homem, A Trégua ele alcança sucesso muito mais rápido. É um livro que é vendido a 40 mil cópias logo no primeiro mês. Ele concorre aos prêmios mais importantes de literatura da Itália. Ele ganha ele venceu a primeira edição do Prêmio Campiello também. Então ele alcança um status muito diferente quando A Trégua é publicada, né? A gente percebe que ele alcança efetivamente o status de autor, de conhecido como tal. Então, ele alcança com A Trégua aquilo que ele não alcançou com Este Homem quase 20 anos antes, né? 15, 16 anos antes. Então, ele alcança aquele espaço que, eu posso falar isso com certa propriedade, mas isso também é opinião pessoal, né? Ele alcança o espaço que ele sempre mereceu alcançar. Então, A Trégua leva Primo Levi a um outro patamar enquanto escritor. Isso faz com que a crítica preste mais atenção nele. Ele é comparado com grandes autores russos, como Pushkin e Gogol. É uma apoteose literária de Primo Levi, que ele não havia alcançado quando ele publica Este Homem. Era uma garantia de que ele ainda tinha o que falar. Isso vai modificar a maneira que a gente lê A Trégua. Isso também modifica a maneira que ele vai publicar depois. Então, essa narrativa, essa maneira que A Trégua é recebida, ela é efetivamente o que transforma Primo Levi num autor de verdade. Porque a partir dali ele percebe que existia um apelo para o que ele podia escrever e ele passa a publicar a partir dali constantemente. Então ele vai publicar romances, ele vai publicar contos, ele vai publicar poesia. Então a gente tem uma transição na maneira que ele é entendido, uma transição na maneira que ele é recebido pela crítica, e isso obviamente o afeta, porque a gente vai perceber que a partir daquele momento ele se sente mais seguro enquanto escritor, e se sentindo mais seguro enquanto escritor, ele também vai escrever muito mais. E eu acho que esse é o grande ponto da Trégua, e o grande ponto de início da Trégua, para a gente entender como esse livro ele é revolucionário dentro da obra de Primo Levi, de como ele é revolucionário em questões de narrativa também, e do próprio entendimento da Segunda Guerra, entendimento do espaço europeu. Ele é um livro que vai ser publicado na França e na Inglaterra poucos anos depois, não faz tanto sucesso nesses países inicialmente, mas ele vai eventualmente ser publicado nos Estados Unidos e vai alcançar um status um status mais grandioso. Ele é um dos únicos livros, na verdade, o único livro de Primo que Hollywood conseguiu colocar enquanto filme, né? Foi feito um filme sobre A Trégua em 1997, cujo personagem principal é o Primo Levi, feito pelo John Turturro. Então, a gente consegue perceber que A Trégua ele vai alcançar outro patamar. Então, a partir de agora, a partir do próximo episódio, a gente vai alcançar e vai acompanhar essa odisseia, essa história que Primo Levi vai nos levar junto com A Trégua. Bem, no próximo episódio, a gente vai acompanhar, vai começar esses primeiros capítulos da trégua. Também serão divididos em três partes, assim como a gente fez com A Isto Um Homem. Então, teremos uma divisão de três partes da narrativa sobre a trégua. Enquanto isso, você pode nos acompanhar no Instagram, @projeto.primo. Você pode nos patrocinar pelo Catarse a partir de um valor a partir de R$5. Então, se você quer de alguma maneira apoiar o podcast, o link está na nossa bio do Instagram e também está aqui na bio do Spotify ou de qualquer plataforma que você esteja ouvindo. Os créditos desse texto, né, desse episódio, também vão estar. Muito foi tirado da minha dissertação, então alguns termos e alguns textos e trechos que eu li nesse episódio foram trechos da minha dissertação. Então, quem tiver interesse de ler a dissertação, eu vou colocar também o link aqui, né? E quem quiser participar do nosso clube de leitura Primo Leve, a gente vai para o nosso segundo encontro. E caso você esteja ouvindo esse podcast antes do dia 8 de setembro, no dia 8, às 20 horas, vai acontecer um evento para conversar um pouco sobre os 75 anos da publicação de É Isto Um Homem, da primeira edição de 1947. Então vai ser uma palestra, uma conversa mesmo. Todos os links e todas as informações sobre esse evento vão estar no link da bio no nosso Instagram. Foi um prazer e nos vemos no próximo episódio.